energias que temos uma empresa quando se junta com a outra, e o valor defensivo, o facto de uma companhia comprar outra companhia e não ser outra que compra essa mesma companhia. O processo de privatização da TAP deverá ser bem conduzido, mas está assente e terá sempre com mais sucesso quanto melhor forem os resultados da TAP, porque aumenta o seu valor intrínseco.
Para perguntar?
Eu fiquei também intrigado com uma coisa. Disse-me que, obviamente, é o governo que é responsável pela privatização, mas a CEO e o CFO participam nas reuniões da operação da privatização, certo?
Sim. Eu acho que... Acho não. Num processo de privatização, existem reuniões com a administração, precisamente para se perceber o negócio e os detalhes da empresa. O processo é, no entanto, conduzido pelo acionista, porque o acionista é o dono da empresa.
Para perguntar?
Certo. Voltando onde estávamos, para além dos 440 milhões dos impostos diferidos, queria também aqui fazer menção, já que falámos das injeções, recapitular, tendo em conta as várias injeções que os portugueses já fizeram. Em 2020, 1.200 milhões, em maio de 2021, 462 milhões, em dezembro de 2021, 178 milhões, em dezembro de 2021 também, 354 milhões, em dezembro de 2022, 294 milhões, e esperamos em 2023 e em 2024, em cada um deles, mais 343 milhões, por isso quase 700 milhões. No total, sensivelmente, os cerca de 3.200 milhões que publicamente se fala muito. E eu gostava de lhe perguntar, tendo em conta que vamos privatizar a empresa, porque é que vamos dar nos próximos dois anos, se privatizarmos este ano, 700 milhões a uma empresa privada? Vamos ter uma empresa privada, mas essencialmente com capital público, tendo em conta o processo de nacionalização que o PS fez. E o que me parecia lógico, tendo em conta que os portugueses já enterraram lá tanto dinheiro, era tentar que não houvesse as próximas duas tranches. E pergunto-lhe porque é que essas duas tranches existirão, porque é que vamos dar mais 700 milhões, tendo em conta que a empresa vai ser vendida.
Responder?
Antes de ir à sua questão, eu gostava de começar por responder, porque provavelmente há investidores que podem ter acesso ao estar a ouvir esta comissão de inquérito. O aumento de capital de 2023 e de 2024 está subscrito e não executado, o que significa que é um compromisso que já está registado como capital nas contas da TAP. Pronto, isto só para dar esta nota. Segundo, obviamente que não me compete, como gestão, tomar a decisão sobre a injeção de capital faseada ou numa só tranche. A terceira nota que lhe quero dizer é sobre a estratégia financeira da empresa. Hoje, primeiro, quem fizer uma aquisição, compra pelo cash e dívida líquida que a empresa tiver. Por isso, se tiver 100 de cash e aumentar mais 100, se estava disposto a dar 100 e entra mais 100 de cash, paga 200. Segundo ponto, ou terceiro ponto, a estratégia financeira da empresa é, como já disse várias vezes a investidores, nas apresentações a investidores, nas apresentações a resultados, nas apresentações às equipas da TAP, é de desalavancagem, ou seja, é de redução de dívida. Um dos problemas da TAP durante muitos anos foi a falta de recursos. Uma companhia aérea tem sempre, basta considerar as suas comparáveis, uma posição de liquidez que equivale entre 20% a 40% das suas receitas. E é por natureza do negócio e pela volatilidade no negócio e pela natureza da própria operação e esta pela possibilidade de haver greves, pela possibilidade de haver uma falha tecnológica, um cyber-ataque. E, por isso, o risco da empresa depende muito da sua solidez financeira e, obviamente, também da sua alavancagem. A TAP tem uma alavancagem, ou seja, uma dívida líquida muito acima dos seus pares e entrou no Covid com uma dívida líquida muito acima dos seus pares. E essa é, em parte, não só a razão da sua fragilidade, como a razão da necessidade de um plano de reestruturação. A posição de liquidez da TAP é, por isso, um ativo desde que seja bem cuidado. O princípio ou o pressuposto de, como disse, acho que disse, enterrar lá dinheiro, assume que o dinheiro que se põe que se gasta. Agora vou-lhe relembrar que no plano de reestruturação os objetivos de liquidez na TAP estavam muito abaixo do que conseguimos. E hoje não só conseguimos um bom resultado na demonstração de resultados, ou seja, um lucro. Nós conseguimos ter uma posição líquida ajustada de liquidez de basicamente zero. O que significa que ninguém enterrou nada. Este ano, em 2022, a TAP conseguiu, com a sua operação, não consumir cash. Mesmo com o seu perfil de frota e mesmo com o combustível a ser gasto mais de 400 milhões de euros só este ano. A posição de liquidez mais forte da empresa também nos permite ter melhores custos de financiamento. O facto de hoje a TAP ser menos competitiva abaixo da linha de resultados operacionais do que outras companhias aéreas não é só o facto de ter mais dívida. É dessa dívida ser mais cara. E é a estratégia financeira da empresa, a estratégia que lhe dá uma sustentabilidade, uma viabilidade a prazo, passa por reduzir a dívida da TAP. E essa é a estratégia financeira da empresa que, com as projeções que temos e o plano que temos, será conseguida nos próximos anos.
Para perguntar?
Tenho muitas perguntas sobre a dívida e a liquidez, já vi que o tema lhe interessa, mas vou deixá-las para a segunda ronda, lá voltaremos. Queria lhe perguntar ainda, na sequência do que estávamos a falar, no acordo de financiamento de 2020, previa-se que a TAP ia devolver dinheiro aos contribuintes, eu gostaria de perguntar porque é que a situação depois se alterou.
Para responder?
O empréstimo do Estado de junho de 2020, de 1.200 milhões, estava registado no plano de reestruturação. Assim que aprovado, como foi o caso no dia 21 de dezembro de 2021, a sua conversão em capital. E foi isso que aconteceu, tal como referiu há pouco. A injeção da conversão de dívida em capital, em equity da empresa, foi também fundamental para a situação em que estamos hoje, de maior solidez financeira e de melhores resultados operacionais.
Para perguntar?
Tendo em conta isso, eu relembro que já no fim de dezembro de 2020, o ministro Pedro Nuno Santos disse, e passo a citar, que em 2025 a TAP já estará em condições de devolver algum do dinheiro aos portugueses. Gostaria de lhe perguntar, tendo em conta essa informação, se o senhor ministro mentiu.
Para responder.
Eu gostava de lhe lembrar, e sem correndo o risco de ser populista ou de repetir discursos, que a TAP e a existência da TAP, mesmo antes de qualquer eventual privatização que devolva pela venda das ações dinheiro aos portugueses, a TAP contribui para o país todos os dias. A TAP contribui para o país com os mais de 8 mil trabalhadores que recebem todos os dias salários. A TAP contribui para o país pelo mais de 1.000 milhões de euros de compras a empresas portuguesas que faz todos os anos. A TAP também contribui para o país porque 80% das suas receitas são exportações. E a possibilidade de a TAP conseguir conectar Portugal ao mundo e as empresas portuguesas ao mundo sem ter que nos deslocarmos a Madrid tem um valor económico que, para as empresas portuguesas e para os portugueses, também imagino que seja calculável e que, se estimar, vai andar na zona dos vários mil milhões. E por isso o ponto é os resultados positivos da TAP, a lógica do valor da TAP numa eventual privatização serão a forma de, eventualmente, se for essa a decisão do governo português, de devolver parte do valor investido.
Para perguntar?
Acrescendo o facto de a TAP continuar a existir.
E agora, para perguntar, sim. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu até lhe ia dar os parabéns porque tinha sido a primeira pessoa que eu ouvi publicamente a dizer a verdade aos portugueses quando disse que a TAP não ia devolver dinheiro nenhum aos portugueses, contrariando aquilo que o ministro Pedro Nuno Santos tinha dito. Mas agora aqui a falar fez-me realmente lembrar o ministro Pedro Nuno Santos e até estranho que agora esteja a mudar a sua posição de que primeiro a TAP não ia devolver nada e agora, pelos vistos, já há potencial, Deus queira que assim aconteça, devolver. Então, resumindo destes 6 minutos, Os portugueses já puseram cerca de 2,5 mil milhões na TAP. Temos então as duas tranches que, pelos vistos, vão mesmo acontecer, embora ainda não estejam executadas, de 700 milhões. E temos também o regime dos prejuízos fiscais de 450 milhões de euros. Eu queria lhe perguntar, se não conseguirem vender a TAP por sensivelmente 3,5 mil milhões de euros ou 4 mil milhões de euros, o Estado vai perder dinheiro. Isto é, os portugueses vão estar a pagar para vender a TAP.
Responder.
Muito obrigado. Eu não sei qual é o valor de venda. Por isso eu não vou fazer especulações. Nem sei se vai acontecer uma venda. Não é? É uma decisão do acionista. O que é que nós sabemos, como gestão, é que o valor de venda será tanto maior quanto melhor será a performance de todas as equipas da TAP. E como lhe disse, estamos muito acima do esperado. E por isso, a perspectiva de devolução de um dinheiro por uma eventual privatização é hoje melhor do que era antes. Sobre o facto da TAP devolver ou não dinheiro aos portugueses em 2025, que é as declarações do ministro Pedro Nuno Santos, eu não tenho nenhuma declaração sobre isso. Ou seja, obviamente que sim, devolve. Se continuar a apresentar bons resultados, sem dúvida, se ainda for do Estado, em 2025.
Para perguntar?
Queria também perguntar sobre outra forma dos portugueses darem dinheiro à TAP, que é voos cancelados e depois a TAP não reembolsa logo, ou dá vouchers e os vouchers não são utilizados. E eu gostaria de lhe perguntar se sabe qual é o valor dos documentos pendentes de voo.
Para responder.
Eu acho que confundiu aí dois temas. O passivo por documentos pendentes de voo são basicamente voos que estão comprados e não voados. Pronto. Pronto. Quanto maior for esse número, melhor. No sentido em que, se hoje comprar uma viagem para janeiro de 2023, para janeiro de 2024, vai aparecer como passivo nas contas de 2023. E esse montante, a final do ano de 2022, deverá ser cerca de 750 milhões de euros, poderei-lhe dar o valor. Sobre os claims, não é? Sobre a possibilidade, sobre todas as reclamações que ainda temos pendente. Eu devo reconhecer que uma das prioridades da TAP tem sido corrigir uma situação que é verdade para outras companhias aéreas, mas que também é verdade para nós, que tem sido o backlog, ou seja, a quantidade de compensações por viagens não realizadas. A política da TAP, no início do plano de estruturação e no início da recuperação, ou seja, quando começaram a haver voos, foi sempre, e por uma preocupação financeira, converter parte desses bilhetes em vouchers. Vouchers esses que são convertidos em viagens futuras. Grande parte desse trabalho foi feito no ano de 2022. No entanto, continuamos a ter problemas na operação. Eu relembro que o início deste ano nós estamos a ser afetados por dois grandes grupos de razões. Primeiro, problemas de manutenção, ou seja, AOGs, ou seja, aviões que temos no chão por mais dias que o esperado, que reduz a disponibilidade da nossa frota e nos obriga a cancelar pontualmente alguns voos, mas também problemas de greves noutros países, especialmente em França e na Alemanha, que, cancelando disponibilidade de aeroportos, nos obrigam também a cancelar voos em Lisboa. Por isso, entre janeiro e fevereiro, temos, obviamente, valores que estamos a corrigir. O que lhe podemos dizer é que as equipas trabalham todos os dias para resolver mais problemas do que chegam. E esse é um processo que também envolve desenvolvimentos tecnológicos, que não se fazem do dia para o outro, mas que a TAP está focada e a resolver.
Para perguntar?
A pergunta que eu tinha aqui é exatamente essa, era se estes documentos pendentes de voo serão apenas voos ainda não voados, não é, como disse, ou se também incluía reembolsos não pagos de voos cancelados.
Para responder?
Se é um bilhete comprado e não voado, está como um documento pendente de voo. E se há um claim